Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, tá começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, Zé, boa noite.
Muito boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube de hoje vai para...
Vai para uma figura que brilhou muito, né, nos anos 60, do futebol, da velha guarda da cidade. A gente abraça o querido Roberto Malaguti, que jogou muito no futebol de Ilhéus.
Roberto Malaguti, foi jogador do Colo-Colo?
Não, foi jogador, ele marcou praticamente a carreira dele pela seleção de Ilhéus o clube foi o amarelo e preto, né? O Flamengo, que era o time de maior torcida na época aqui da cidade. Mas Malaguti brilhou muito, né? Nós temos o futebol da velha guarda. É um futebol que traz belíssimas lembranças, porque a qualidade, né, naquela época era muito forte, né, com a família Riela em Itabuna, né, brilhando também. O futebol do sul da Bahia era um futebol referência, Tony. Tanto que a seleção de Itabuna conquistou, teve 8 conquistas seguidas do campeonato intermunicipal. Só foi interrompido essa conquista de Itabuna com a seleção de Ilhéus em 66. Então eu diria que os anos 60 a nossa região, entendeu, foi quem comandava, né? Era o melhor futebol da Bahia, era o futebol do sul da Bahia.
Eu concordo com você, porque o intermunicipal era muito forte. Né?
Muito, muito.
Sem falar que existia aqueles campeonatos regionais na década de 80, que existia uma rivalidade muito grande lá em Bicaraí entre o 22 de outubro, não sei se você conhece a história, e o Guarani. Né?
Conheço, conheço. O futebol de Bicaraí era tão forte, né? Que veio coroar a conquista da cidade, salvo engano, viu, Tony?
Sim.
Em 81, quando Bicaraí conquistou o título de campeã. Né, do campeonato intermunicipal.
Exatamente.
Porque havia um futebol de alta qualidade, né?
Incentivo, né?
A rivalidade, tudo isso, né? Isso motivava. Você lembra que, eu não sei, aliás, eu não posso nem colocar, você lembra, porque eu não sei se você é dessa época, mas nós tínhamos, né? Além do torneio dos clubes de Itabuna, né? Dos clubes de Ilhéus também, havia um torneio Ilhéus Itabuna. Também disputado em altíssimo nível, né? Com jogos aqui no Mari Pessoa, com jogos na antiga Desportiva Itabunense, né? Com Fluminense de Itabuna, com Janízaros de Itabuna, disputando essa competição, com Vitória, com Colo-Colo, com o próprio Flamengo de Ilhéus também disputando. O nosso futebol, Tony, hoje não é, entendeu? Nem aquela... uma imagem, né, daquele bom momento, daquele momento especial, iluminado, entendeu, que o sul da Bahia teve a hegemonia do melhor futebol da Bahia.
Rapidão, Zé Maria, eu quero te fazer uma pergunta aqui a respeito do futebol regional, e gostaria de uma resposta sua, e eu sei que você tem capacidade de me responder. O que mudou? Houve um desinteresse por parte das pessoas que praticavam o esporte? E as pessoas que iriam assistir esses espetáculos aos finais de semana, ou foi um incentivo por parte da, vamos dizer assim, do poder público ao esporte como um todo?
Isso foi uma série de consequências. Claro que o desinteresse também do poder público contribuiu para essa situação que a gente convive nos dias atuais. Há muito tempo que Ilhéus não consegue revelar um atleta para o futebol profissional, né? O último, na minha concepção, foi Givanildo Amorim da Silva, o Gil, né? O maior artilheiro da história do Colo-Colo. Então, parou, não houve incentivo, né? O público também não teve mais interesse, porque naquela época, Tony, eram jogos tanto do Campeonato Intermunicipal, uhum, como do torneio Ilhéus e Itabuna, como do Campeonato Municipal, entendeu? Eram jogos com estádio lotado, né?
Sim, sim.
Então o público contribuía, né? Nós tínhamos, cada grupo em Ilhéus, havia os fazendeiros que bancavam as suas equipes, né? Famílias tradicionais, né? Aqui ajudavam o Colo-Colo, famílias tradicionais ajudavam também do Flamengo. Eu lembro que Mário Reis era o grande comandante, né, do time do Flamengo. Ele tinha um grupo muito forte financeiramente, que ajudava o Amarelo e Preto, né? A família Badaró, a família Kruszewski, era o esteio também do Colo-Colo, né? Ajudava muito o Colo-Colo. Nós tínhamos também um grupo que ajudava muito o Vitória, né? Então, isso já não existe mais, né? Isso ficou para trás. Infelizmente, a cidade não tem nada que possa ter guardado essas boas lembranças. Eu tenho um acervo muito pessoal, mas eu diria para você que é um acervo especial em cima do momento mais iluminado do Colo-Colo. Felizmente, eu guardei isso, tenho em meu poder. Diria para você que é o bem mais valioso, né, que eu consegui guardar durante tantos anos, porque isso para mim não tem valor nenhum que pague, porque são coisas que refletem o dia a dia, a história, os detalhes, coisas que a grande maioria, Tony, nem sequer tem conhecimento dos fatos que aconteceram, notadamente naquela campanha de 2006. Mas aqui na cidade da gente, a gente não há essa preocupação. Um vereador, tempos atrás, falou que estaria trabalhando na criação do Museu do Esporte em Ilhéus, mas isso até ele ficou no esquecimento, ele não toca mais no assunto. Você não tem, não existe, né? Aliás, a política gosta muito de encostar no esporte, de pungar no sucesso do esporte. Em momento nenhum, a nossa política teve um trabalho, entendeu, mais sério, como, por exemplo, guardar, entendeu, a grande história de Ilhéus. Ilhéus é uma cidade, Tony, referência não só no esporte de campo, nos esportes de quadras também. O Marcelo Duzentão e seu grupo são testemunhas, né, do momento muito forte do nosso voleibol, dos jogos, né, abertos do interior, dos jogos do Cacau também, quando o voleibol de Ilhéus, tanto o vôlei masculino, o vôlei feminino, eram referência do esporte de quadra. Mas isso, meu amigo, está na memória de poucas pessoas que ainda guardam esses momentos tão inusitados, tão especiais, porque não existe, não existe, isso eu estou dizendo aqui na Gabriela, entendeu? Na nossa cidade não existe absolutamente nada que possa resguardar, entendeu, esse passado glorioso do esporte de quadra e do esporte de campo da nossa querida Ilhéus. E vou mais além, da nossa região, porque Itabuna também brilhou muito nos anos 70. Né? Chegou a ser vice-campeão baiano. Não foi campeão naquela oportunidade, Tony, porque a decisão com o Bahia... houve interferência, né, dos cartolas, e o Itabuna teve que esperar 7 meses, entendeu, para decidir um título com o Bahia. O Bahia disputando competições importantes e o Itabuna sem dinheiro sequer para manter o seu elenco naquela grande decisão de 70. Aquilo ali foi uma coisa que manchou muito o futebol da Bahia, uma coisa armada para favorecer o time da capital. Mas, enfim, temos uma história forte no aspecto do campeonato intermunicipal. Itajuípe é uma outra cidade também, símbolo de um futebol forte, né, de uma referência forte do campeonato intermunicipal. Guaraci também tem esse título. Ibicaraí, campeã também do intermunicipal nos anos no início dos anos 80, em 81, e Léo Sen, 3 títulos, em Itabuna, 8 títulos seguidos da mais importante competição amadora do estado da Bahia.
Pois é, desculpa aí, estava aqui no telefone e quem estava falando com a gente era o Birro, ex-jogador do Vitória, né? Ele estava falando justamente, concordando com o que você acabou de falar. Não existe mais nada, não sobrou nada no futebol amador.
Não, não sobrou nada.
O Birro acabou de falar com a gente aqui.
Eu guardo meu tesouro, entendeu? E tenho medo até do destino dele, né, Tony? Porque ele tem muito valor para mim, né? Não sei, não sei a atual geração que destino daria, né, a uma história tão bonita. Porque, gente, a conquista do Colo-Colo, o Colo-Colo fez história, né? O Colo-Colo conquistou algo inédito no futebol da Bahia. Isso pode durar mais 50 anos, entendeu, Tony?
Exatamente. Para
que uma outra equipe da região venha conseguir esse feito. E eu tenho o dia a dia daquele ano glorioso, daquele ano tão especial de 2006, documentado em matérias de jornais, em fotografias. Quer dizer, é um acervo para mim que não tem, Tony Café.
Muito bem,
valor nenhum que possa, digamos assim, diminuir a grandeza, né, dessa conquista que a gente guarda com muito carinho.
Muito bem, Zé Maria. Vale lembrar também que houve muito apoio, né, Zé, por parte do poder público na época. O prefeito da época lhe ajudou bastante.
Claro, ajudou claro. Bastante, né? E outra coisa, as pessoas precisam entender.
O Valderico, né?
Ele Valderico não ajudou. Ele não ajudou só com dinheiro, não, gente. Uhum. Ele teve atitudes, entendeu? Na época foram atitudes fortes. Por exemplo, o estádio só tinha capacidade para 4 mil pessoas, como permanece até hoje, me parece, 4.200. Então ele foi em Feira de Santana, trouxe uma empresa que montou as arquibancadas móveis. Nós pulamos, Tony, de 4 mil torcedores para mais de 11 mil torcedores nos jogos do Colo-Colo. Então, graças a quê? A uma atitude dele, né? Ele esteve presente, ele esteve muito presente naquela conquista do Colo-Colo. E o que ele pediu em troca? Muito pouco, entendeu? Ele praticamente ele só aparecia para doar, para fortalecer, era uma palavra amiga, ele surpreendia comparecendo até aos treinamentos do Colo-Colo, entendeu? Para conversar com os jogadores, estimular os jogadores, motivar os jogadores. Enfim, eu não posso, eu seria um cretino, né, se eu não reconhecesse o trabalho gigantesco, né, que Valderico realizou, nos apoiando naquele momento de muita dificuldade. Então, houve a iniciativa também do empresário, né, do empresário Martial Câmara, de saudosa memória, né, também que acreditou no nosso projeto. Eu lembro que na minha primeira visita a Martial, eu estava com um projeto embaixo do braço, sentei com Martial. Quem me levou até Martial naquela época foi o Coronel Gentil, né, aqui da cidade, muito conhecido, muito respeitado aqui também na cidade. Gentil era presidente de uma empresa de informática lá do Distrito Industrial, e Martial me disse: Zé, nos conhecíamos já há algum tempo, né? A cidade todo mundo se conhece, entendeu? O que é que você tem para nos oferecer, Zé? Para a gente... Eu tenho um projeto aqui, eu vou ser campeão baiano. O Martial riu, entendeu? Mas riu, ele não conseguiu, entendeu? Riu muito. O Gentil, olhando para mim também, Gentil sempre com aquela feição séria, né? De homem do exército e tal. Então, eu tenho um time para ser campeão baiano. Esse time foi todo fruto de uma pesquisa era um time muito especial, cada jogador ali significava uma anotação de uma competição anterior, entendeu? E Martial riu, e depois ele se fechou e disse: Zé Maria, eu confio em você, nós vamos ajudar sim. E ali eu saí com a primeira grande conquista de uma publicidade master na frente da camisa, uma empresa da cidade, e eu tenho certeza de que ele, o resultado final foi um resultado muito, mas muito interessante para Martial, e a gente tem uma saudade enorme também, porque foi um empresário da própria cidade que acreditou num modesto projeto nosso, meu querido Tony Café.
Muito bem. Saindo da história e voltando agora para a nossa realidade do futebol nacional, né, Zé Maria, vamos lá, 6h23.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Beleza. Vamos lá, vamos falar do Copa do Brasil 2021. O Flamengo, o malvadão, foi salvo pelo gongo, Zé Maria. Me conta essa história aí.
Olha, Tony Café, não é fácil, né? O Flamengo caiu numa fase muito difícil. A gente precisa entender que o Atlético é uma outra equipe, dificilmente reverteria aquele resultado de ontem, né? O resultado, já aos 45 do segundo tempo, era uma vitória do time do Atlético Paranaense, né? Que no segundo tempo fez uma partida com muita intensidade, uma marcação muito especial, mas um fato aconteceu exatamente aos 45 minutos do segundo tempo, que viria a mudar aquela realidade daquele final de jogo do Atlético, que o Atlético venceu o Flamengo por 2-1. Aos 45 minutos, o zagueiro Nico Hernandes, né, colombiano, jovem colombiano, ele já estava esgotado, Tony. E uma lesão impossibilitou a continuidade dele naquele final de jogo. E exatamente o técnico Alberto Oliveira chamou um outro zagueiro que estava à disposição do banco de reservas, o Lucas Fasson. O Lucas Fasson entrou aos 45 minutos do segundo tempo, no lugar do Nico Hernandes, e aos 51, mesmo Lucas Fasson acabou cometendo um pênalti, eu diria, com certa infantilidade. Se a bola foi pênalti, não há dúvida nenhuma, né? Ele atingiu o Pedro, né? O VAR comprovou isso, não restou nenhuma dúvida. Mas a jogada foi uma jogada muito infantil, né, do Lucas Fasson. E o Nico foi um zagueiro, né, que teve uma atuação muito destacada. Aliás, ao lado de Pedro Henrique, do Thiago Heleno também, o Atlético ontem jogou com três zagueiros, né, uma linha de cinco no meio-campo. Essa linha de cinco do meio-campo tinha os dois alas, o Marcinho e Abner, né, tinha também volantes como o Eric, tinha o Léo Cittadini, e tinha o Terans também, essa linha de cinco do Atlético. Nicão e Renato Kaiser, né? Eram os dois homens mais avançados, eram os dois homens de ataque do time do Atlético do Paraná. Então, o time de Curitiba joga num gramado sintético há anos, né? Aliás, esse gramado já teve a terceira modificação, já foi imposta uma nova grama sintética. Eu só estou citando esse detalhe para o ouvinte lembrar que a Arena da Baixada já pratica o gramado sintético há muitos anos. Então, esse time já tem o costume de jogar no gramado sintético. O Flamengo não tem. Essa é a realidade. A maioria absoluta dos jogos do Flamengo é em grama natural. E há muita diferença. A bola fica mais, ela corre mais, Tony. E claro, o Atlético tira muito proveito jogando dentro de casa. Além disso, não podemos deixar de esquecer de que foi um Flamengo sem dois homens muito especiais, né? Porque ninguém duvida da qualidade, né, da inteligência de Arrascaeta, né, e também do atacante Bruno Henrique. Mas o Flamengo ontem, mesmo perdendo o jogo, né, no segundo tempo, porque o Atlético conseguiu empatar logo aos 3 minutos do segundo tempo, numa cabeçada do zagueiro Pedro Henrique, uma bola parada, e tivemos também, aos 25, Renato Kaiser, também aproveitando o cruzamento do lateral Abner, cabeceando para fazer o 2-1. Mas a partir daí, foi um Flamengo que não se entregou absolutamente. O Flamengo trabalhou a bola, o Flamengo teve paciência, o Flamengo teve velocidade, o Flamengo circulou muito, entendeu? Claro que teve dificuldade, porque não estava enfrentando uma galinha morta, né? Era um time muito bem postado no campo de jogo, era um time que, no momento nenhum, não criou nenhum tipo de facilidade para o Flamengo, exceto aquele lance aos 51 minutos de jogo, já no último minuto dos acréscimos, quando o Lucas Fafan acabou atingindo o rosto do Pedro, num gesto, eu diria, muito infeliz, porque foi uma penalidade e acabou modificando o resultado. Então, o Flamengo não se entregou, não. Não foi um resultado ruim, não. Foi um resultado gigantesco para o Malvadão, Tony. Olha o que eu estou lhe colocando no programa de hoje, porque teremos na quarta-feira o jogo de volta no gramado natural do Maracanã. Campo, entendeu, que o Flamengo tem, né? Tem conhecimento, conhece até os atalhos do gramado do Maracanã. Então, no meu entendimento, o Flamengo teve muita superação em conseguir esse empate. O Renato Gaúcho, ele até iniciou o jogo com algumas mudanças, né? Por exemplo, ele apostou no Isla, né? O lateral, né? Da preferência dele, Diego Alves foi o goleiro, Isla, o lateral, dois zagueiros, né? O Léo Pereira e o Rodrigo Caio. E Felipe Luiz, na lateral esquerda. O meio-campo com a linha de quatro, Luiz Alan, Airão, Thiago Maia, ele fez a opção de entrar com dois volantes, entendeu? Naturalmente preocupado com a qualidade do time do Atlético Paranaense, ele não deu espaço. Ele fortaleceu a marcação ali e entrou com dois meias atacantes, o Everton Ribeiro fazendo o lado direito, o Andréas fechando muito pelo lado esquerdo, além dos dois atacantes, Michael, atacante de beirada, e o Gabigol, um atacante mais centralizado. Esse foi o time do Flamengo, mas o Flamengo mudou muito, né? No segundo tempo, correu atrás do resultado, entendeu? Aí ele colocou os jogadores como Kennedy, por exemplo, que é um jogador muito forte, né? Que busca muito o jogo ofensivo. Ele colocou o Vitinho também no campo de jogo, além do Pedro, que viria a marcar aos 51 minutos, né? O pênalti aconteceu aos 51, mas a cobrança foi aos 53, porque teve que aguardar o auxílio do VAR para que Pedro, então, decretasse o empate de 2-2. No meu entendimento, pelo segundo tempo do Atlético Paranaense, Tony, o Flamengo se recuperou e conseguiu um grande resultado. Novo empate teremos, decisão nos pênaltis. Quem vencer na quarta-feira no Rio de Janeiro, no Maracanã, conquista o direito de chegar à grande decisão dessa Copa do Brasil.
Muito bem. Aí, do outro lado, Atlético passa por cima do Fortaleza, né, Zé Maria?
Do outro lado, foi um chocolate. Prevaleceu aquilo que a gente sempre colocou aqui no programa, que era elenco por elenco, o Atlético tinha um elenco muito diferente, né? E foi um show de bola, viu, Tony? 4-0 foi muito pouco pelas oportunidades que o Atlético teve, pelas situações que o Atlético criou, gols de bela feitura, né? Nós vimos, por exemplo, o primeiro gol do Atlético, do Guilherme Arana, lateral que a gente defende sempre aqui, na nossa opinião, na nossa modesta opinião, candidato a ser titular absoluto da seleção brasileira de futebol, né? O Guilherme Arana, ele ontem fez um gol inédito, né, no Mineirão, um gol de bela feitura. Tivemos também gol do Zaracho, gol do Hulk, quer dizer, não faltou gols, o Atlético para praticamente garantiu seu passaporte para a grande final. Eu diria que já está nessa grande final, porque não vejo, Tony, como que o Fortaleza possa buscar inspiração para reverter um resultado tão grande, né? O Atlético pode se dar o luxo de perder até por 3-0 na próxima quarta-feira, que ainda assim vai estar na grande decisão, na grande final. Então foram duas partidas muito diferentes. O jogo do Flamengo, uma equipe, um jogo mais equilibrado, né? E em que o time do Atlético Paranaense nos surpreendeu pela postura dentro de campo, buscou o ataque do segundo tempo, aquele público de pouco mais de 9 mil torcedores, para ser exato, foram 9.816 torcedores, deu uma motivação diferente ao Atlético Paranaense, né? Jogou com intensidade, o segundo tempo foi muito forte, mas ainda assim o Flamengo foi buscar um empate, conseguiu um resultado muito expressivo e, claro, a decisão desse duelo aí permanece muito em aberto, né? Porque novo empate no Maracanã, o Atlético Paranaense e o Flamengo vão decidir nos pênaltis, né? E a gente não pode nunca esquecer, Tony, que em 2019 foi esse mesmo Atlético que eliminou o time do Flamengo, que à época era dirigido pelo português Jorge de Jesus. Então, em 2019, o Atlético não deu uma oportunidade ao Flamengo e acabou eliminando em jogo que aconteceu no Maracanã. Então, para mim, é uma decisão muito em aberto. Não sei se o Arrascaeta vai ter tempo para se recuperar. O Bruno Henrique precisa voltar. É um atacante diferente. É um atacante que a gente não vê a qualidade do Bruno Henrique. Eu diria para você que não existe no futebol brasileiro um jogador com aquela intensidade, jogador vertical, jogador com aquela velocidade, entendeu? Então, ele voltando, claro que o Flamengo fortalece ainda mais. Eu diria que esse primeiro jogo, pelas circunstâncias do acontecimento, um jogo em Curitiba, um frio terrível, 12 graus fazendo lá na Arena da Baixada, imagine, no duelo do jogo de ontem, mas o Flamengo ainda assim não entregou os pontos, não. Foi buscar no último minuto e mostrou aquela história que todo mundo conhece no futebol. A partida só acaba quando o juiz apita, né, Tony? Então,
e foi mesmo
no último minuto, o Pedro, com a frieza do Pedro, né? Imagine, um atacante diferenciado, bateu um pênalti daquele, tendo no gol o adversário, goleiro Santos, nível de seleção brasileira, e o Pedro pensou, vou bater no meio, porque o Santos vai escolher um dos cantos, e foi efetivamente o que aconteceu. Né? O Santos caiu para o lado direito, né? E o Pedro bateu no meio do gol, empatando aquele duelo. Um outro jogador sentiria a responsabilidade da cobrança de uma penalidade. A gente lembra que na Copa Libertadores, naquele empate de Palmeiras e Atlético Mineiro em São Paulo, o Hulk, né, havia perdido uma penalidade. E depois acabou o quê? No jogo da volta, o Atlético sendo eliminado dentro do Mineirão. Então, o Flamengo, para mim, conseguiu um grande resultado. O Atlético, um resultado excepcional, praticamente colocou o pé na grande final, na grande decisão dessa Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. 6h35.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Zé Maria, encontra algumas equipes pagam gratificações aos seus jogadores para ser campeão ou permanecer entre os quatro primeiros colocados. A diretoria do Grêmio confirmou que dará um bônus ao grupo de jogadores caso o clube permaneça na Série A do Brasileirão. Né? Segundo o vice de futebol Denis Abraão, há um acerto em andamento para ajustar aí a premiação ao grupo de jogadores ao final do campeonato, caso o objetivo seja cumprido. Mas não foi os jogadores que deixaram o Grêmio nessa situação? A equipe do Grêmio, não foi ela?
Futebol profissional é assim, o que motiva é o dinheiro, né? É a parte financeira, é a grande razão. O futebol é profissional, né? Então, essa é a iniciativa que a diretoria do Grêmio tem que fazer, tem que tomar mesmo. Ela não pode ficar esperando a boa fase chegar. Então, ela tem que buscar a motivação. E o Grêmio não tem nenhum tipo de problema financeiro. É bom que a gente coloque isso aqui, dos clubes que estão passeando ali, na parte de baixo da tabela do futebol da Série A, o Grêmio é uma exceção. Financeiramente, é um clube muito arrumado, entendeu? Não tem contas vencidas, não dá vexame, não dá calote ninguém. Então, no meu entendimento...
Só não está bem, né, no campeonato.
Só não está bem, mas o futebol é assim, Tuan. Futebol tem um bom momento, né, e tem um mau momento também. Então, a motivação é que modifica muito. E a motivação, no meu entendimento, passa também pela parte financeira. É o Grêmio fazendo o papel dele. Agora, os jogadores é que precisam, dentro de campo, cumprir, fazer a sua parte, jogar aquele algo mais, entendeu? Jogar aquele algo mais. Então, é isso que o Grêmio, no meu entendimento, está buscando nessa situação, para tentar sair da parte de baixo da tabela. Eu queria colocar rapidamente para você uma informação que me chegou na tarde de hoje. Impressionante a decisão da Conmebol. Os preços, meu amigo, são salgadíssimos, né, para a grande decisão da Copa Libertadores. Dia 27 de novembro, Tony, no Uruguai, no Estádio Centenário. O ingresso mais barato vai custar $200. Né? É o ingresso mais barato, na conversão aí, algo em torno de R$ 1.100. Né? Teremos ingressos de $300 e teremos também camarotes de $600 na grande decisão de Flamengo e de Palmeiras no dia da Copa Libertadores, no dia 27 de novembro. Dessa receita, Tony, 50% vai ser destinada para os dois clubes e os outros 50% ficam inseridos na conta da Conmebol para despesas com essa competição. Então, eu diria para você, que além do deslocamento, né, da torcida do Flamengo, da torcida do Palmeiras, uma saindo de São Paulo, a outra saindo do Rio de Janeiro, você vai ter que conviver com esse preço de ingressos, entendeu? Aqui no Brasil já se cobra ingressos caros, mas nesse patamar aí eu fiquei assustado. Ingresso mais barato que aquele atrás do gol, né? Você praticamente tem uma visão muito comprometida do estádio de futebol. Você pagar $200, essa Conmebol gosta de dinheiro mesmo, viu?
Muito bem, Zé. $200 nessa época só vai quem tem, né?
Exatamente. Ainda mais o dólar, né? Do preço que tá.
Exatamente. Vez 5, 2 vezes 5, 10. R$1.000.
Mil e cem, meu amigo.
Milzinho e cem.
Mais de 5,50, né? Então, R$1.100. Imagina $600, né? Mais de R$3.000.
Aí só pra Zé Maria, viu?
Nada, quem sou eu?
Zé Maria, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, viu? Fica aí que eu volto já.
Gabriela Esportiva.
6h47, Zé Maria, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, 2ª Divisão. Restando apenas 7 rodadas, né? Ontem tivemos Botafogo e Brusque, né? Aí a rodada segue amanhã com 2 jogos, né? Guarani e Confiança, às 19h, e Avaí Cruzeiro, às 21h30, Zé.
Essa é uma rodada muito importante. Por exemplo, o Botafogo ontem venceu com absoluta autoridade, tranquilidade, demonstrou que é uma equipe, né, embalada, né? É que o objetivo principal do Botafogo, Tony, é voltar à elite do nosso futebol. Eu diria para você que ontem eu tive a oportunidade de ver os melhores momentos dessa grande vitória do time do Botafogo, e o Botafogo, dentro de campo, com apoio da sua torcida, demonstrou que é do Rio de Janeiro a melhor equipe neste momento do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito diferente do Vasco, que teve altos e baixos, né? Que não teve aquela sequência de 5 vitórias seguidas. O Botafogo vem fazendo o campeonato de forma muito positiva. O trabalho do Enderson Moreira é um trabalho gigantesco. E a realidade é que o Botafogo está a 2 pontos do líder. O Coritiba em primeiro com 57, o Botafogo em segundo com 55 pontos, né? São duas equipes agudas, são duas equipes que têm um objetivo, né? Que é voltar à elite do nosso futebol. As outras duas vagas, a gente já pode citar aqui que tem equipes também lutando. O Goiás, nesse momento, é o terceiro, mas só tem 51 pontos. O Avaí é o quarto, só tem 50. O CRB é o quinto, com 50 pontos. E aí a gente não pode deixar de colocar, Tony, que o Vasco tem 46. Pelo tamanho, né, do Vasco da Gama, é um clube que ganhou uma nova consistência depois da chegada do Fernando Diniz. Se vencer o jogo do próximo domingo, eu diria que o Vasco encosta ali procurando uma das vagas para alcançar o seu objetivo, que é voltar à elite do nosso futebol. Mas é uma segunda divisão ainda indefinida, porque o Vasco tem 46, o Guarani está em sétimo também com 46, o CSA em oitavo com 45, né? E o Náutico nono com 44. Eu diria que essas nove equipes, né, estão com intensidade procurando as quatro vagas, porque só quatro clubes vão voltar para a Série A do nosso futebol. Nesse momento, Tony, nem Vasco, nem CRB, nem Avaí, nem o próprio Goiás estão pensando em título, em troféu do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O objetivo é voltar à elite do nosso futebol. Quem chegar em quarto tem o mesmo objetivo, né, do primeiro colocado, que nesse momento é uma conquista do Coritiba, que dentro de campo montou uma equipe que realmente deu liga, cresceu na competição e é um time que joga, né, de forma muito positiva, procurando realizar os seus objetivos. Como você já bem colocou, essa 31ª rodada, depois vão restar apenas 7 rodadas, não há mais tempo a perder, vai ter futebol só amanhã, né, com Guarani e Confiança. Guarani, que tem a mesma pontuação do Vasco da Gama, 46 pontos, né? Então seria bom para o Vasco, por exemplo, um resultado positivo do time do Confiança, e o Vasco precisa fazer a parte dele no domingo, enfrentando o Náutico lá no Recife. Teremos Avaí e Cruzeiro, jogo também fundamental para o time do Cruzeiro. Acredite, o Vanderlei ainda fala em acesso na competição desse ano. O Cruzeiro teria que vencer praticamente os 7 jogos, né, dessa última rodada, os 7, 8 jogos que ainda lhe restam, para poder alcançar um objetivo tão difícil de chegar entre os 4 primeiros. Mas é o treinador Vanderlei Luxemburgo fazendo a parte dele, tentando motivar o seu grupo. O Vitória só joga no sábado diante do Brasil de Pelotas, com público pagante no estádio Manuel Barradas. Tomara que seja o mesmo Vitória, que foi um time com muita intensidade diante do Itabaiana, naquele jogo da pré-copa do Nordeste. Então, o Vitória precisa vencer, a situação é muito complicada, mesmo que vença o Brasil de Pelotas, que é a última equipe desse futebol da Série B, o Vitória chegaria a 32 pontos e ainda não sairia. Veja a situação de dificuldade do momento do time rubro-negro, né? É um Vitória que, se vencer, chegaria a 32 pontos, mas não alcançaria, nesse momento, a Ponte Preta, que é o porteiro ali da zona, com 34 pontos ganhos. Então, é algo raro, né? A gente acredita, porque o futebol não é uma ciência exata, entendeu? Mas o Vitória precisa, né, ter o estádio cheio, precisa de muita motivação para se superar, vencer o Brasil e continuar respirando, né, tentando sair na próxima rodada desse campeonato muito equilibrado do futebol brasileiro da segunda divisão, e que reúne pela primeira vez, né, 5 campeões brasileiros, né? É o caso do Coritiba, é o caso do Botafogo, é o caso do Goiás, é o caso do Vasco e é o caso também do Cruzeiro, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h54 na Gabriela FM. Zé Maria, não bastasse. Parece que a ação, né? O movimento realizado pelos os jogadores do Bahia está disseminando aí no resto do Brasil. O Botafogo se posicionou oficialmente sobre a manifestação dos jogadores de não dar mais entrevista por causa do atraso nos pagamentos de alguns atletas. Né? Em nota divulgada nas redes sociais, o Botafogo afirma que tem dinheiro depositado em juízo e aguarda decisão judicial para o pagamento. Além disso, também há o reconhecimento da dívida e o Botafogo revela que antecipou aos atletas 600 mil em premiações futuras, né? Premiações futuras, ele já passou o dinheiro, mas os jogadores, os atletas do Botafogo fizeram aí essa manifestação, como os do Bahia fizeram também, e se isso pegar, né, os clubes agora vão ter que andar direitinho, né, Zé Maria? Senão,
mas
greve.
Acaba punindo quem? Né? O principal, né, objetivo aí, para mim, é punir o torcedor. Né, Tony? Porque se o atleta representa uma instituição tão forte, né? É como, por exemplo, um Botafogo, um Vasco, um Bahia, né? Um time bicampeão brasileiro, e ele resolve não dar entrevista porque os salários estão atrasados, no meu entendimento, ele não está punindo a diretoria do time. Ele está punindo a própria torcida do time, né? A quem absolutamente não cabe nesse momento. Essa coisa, eu não concordo. Para mim é um equívoco muito grande, entendeu? Não sei de quem foi a proeza que inventaram essa história, porque o time... E quando o time não rende dentro de campo, Tony? O que deveria acontecer? Por exemplo, o caso do Cruzeiro. Né? Se deu o luxo até de fazer greves, né? Mas é um time que não dá liga, é um time que não dá resultados, é um time que não consegue reagir no campo de jogo. Que punição a gente teria que ter também para o time do Cruzeiro? É uma coisa para a gente fazer uma reflexão, né, nessa atitude sem tamanho dos jogadores de futebol. Entendeu? Não dou entrevista. Bonito isso.
Foi o Botafogo. Né?
O Botafogo, mas o Bahia também agiu da mesma forma.
E o Cruzeiro também. Né?
E essa moda não vai parar só em Bahia, sem Botafogo e em Cruzeiro, não. Isso vai continuar. Olhe bem o que eu estou colocando aqui.
O Vanderlei...
Isso é uma tendência, entendeu? Não vai ficar restrita a um comportamento de Bahia, Botafogo e Cruzeiro.
Olha, o Vanderlei Luxemburgo falou sobre a greve dos jogadores do Cruzeiro. Ele disse... Ele não chamou de greve, ele chamou de reivindicação de direitos, né? O treinador falou pela primeira vez aí, depois da paralisação dos atletas na semana passada. Né? Ainda avaliou que a diretoria está buscando maneira de realizar o pagamento. Né? O técnico Vanderlei se manifestou aí pela primeira vez, depois da greve. Né? O treinador avaliou que o movimento ocorreu de uma forma fluida e que foi uma reivindicação de direitos adquiridos, Zé Maria.
Olha, eu tenho um exemplo de um detalhe que aconteceu nas últimas horas, aí, há pouco tempo. O Bahia afastou 5 jogadores do seu elenco. A partir de agora, vocês vão treinar em um outro horário determinado pelo time tricolor, longe do elenco principal do time do Bahia, porque são jogadores que não estavam dando resultados. Foram jogadores que tiveram oportunidades, Tony, mas não conseguiram ajudar o time do Bahia, né? Então, o Bahia teve essa decisão. Foram ouvir o Guto Ferreira. Sabe o que o Guto disse? Olha, jogador não tem que estar abraçando esse tipo de comportamento, não. O jogador tem que se unir ao jogador que está dando resultados, né? E está correspondendo dentro de campo. Então, vamos focar o nosso grupo aqui, que está trazendo resultados, entendeu? Quer dizer, eu gostei muito do posicionamento do Guto Ferreira. Se o jogador não está rendendo, Tony, se o jogador não está nem aí com o objetivo de ajudar o Bahia, tem que afastar mesmo, entendeu? Para que ele procure, dentro do treinamento, voltar a demonstrar a força de vontade e a vontade dele de ajudar o time. Então, achei a postura do Guto Ferreira é fantástica, porque ele concordou com a direção tricolor e, ao mesmo tempo, mandou o recado dele para o grupo dele. Temos que abraçar, entendeu? O nosso grupo aqui, que está ajudando o Bahia a sair dessa situação. Entendeu? Não temos nada a ver. Aí é uma outra situação, entendeu? São jogadores que não tiveram oportunidades, mas dentro de campo não corresponderam. Esse seria um caso, entendeu? Que encaixaria com uma luva, por exemplo, do Cruzeiro. O que o Cruzeiro tem? Muita gente no elenco do Cruzeiro que não correspondeu, apesar de tantas trocas. O Cruzeiro chegou a ter treinadores qualificados, chegou a ter treinadores desconhecidos, mas enfim, o Cruzeiro não consegue. A melhor fase, o melhor momento, ainda com números baixos, mas é com a gestão de Vanderlei Luxemburgo. Ainda é o melhor momento do Cruzeiro, ainda assim o Cruzeiro é muito longe de alcançar os seus objetivos de jogar um futebol convincente, visando a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
7 horas.
Gabriela Esportiva.
Para finalizar, Zé Maria, tivemos ontem um jogo, Ceará e Palmeiras, valendo aí pela 19ª rodada do Brasileirão Série A. E hoje, logo mais às 20 horas, tem Internacional e Bragantino, Zé.
Internacional e Bragantino é uma rodada atrasada, né? 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, eram dois jogos que estavam pendentes. Nós tivemos o Palmeiras fazendo resultado, venceu, né? Venceu por 2-1 o time do Palmeiras, jogando na quarta-feira. E ontem o Internacional também joga esta noite, na noite de hoje, procurando aí um resultado positivo. Eu diria que esses dois jogos são partidas para normalizar o calendário, que está muito complicado, né? Flamengo ainda tem dois jogos para realizar, o próprio Bahia tem uma partida adiada também contra o time do Ceará. Quer dizer, o calendário está meio bagunçado em razão das convocações para as eliminatórias sul-americanas, em razão da própria pandemia, Tony. É um futebol que vai se ajustando aos poucos nas oportunidades que vão surgindo, especialmente no meio de semana do nosso calendário. E a Série A prossegue no sábado, né? Santos e América, Juventude e Ceará, Fla-Flu no Maracanã. Como é que o Renato vai se comportar diante do Fluminense, né? Renato vai colocar o time principal, vai poupar jogadores? Eu acho que a tendência aí é de poupar jogadores, sim, porque já na quarta-feira o Flamengo precisa vencer o Atlético do Paraná. Então, claro que ele vai, sim, poupar jogadores desse duelo diante do Fla-Flu. Teremos também Fortaleza enfrentando o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense usando um time alternativo, o time titular vai ficar descansando lá em Curitiba, né, se preparando para o duelo de quarta-feira. E o Internacional, que joga esta noite, joga também no domingo às 16h, diante do Corinthians, né? Atlético Mineiro enfrenta o Cuiabá. O Cuca não gosta muito de poupar jogador, não. Ele, diferente do Renato Gaúcho nem relaciona o jogador. O Cuca coloca no banco, entendeu, Tony? Então, o Nacho, por exemplo, deve entrar no segundo tempo desse jogo, Atlético Mineiro e Cuiabá. Essa tem sido a política do time do Cuca, dando prioridade também a essa competição, a esse campeonato brasileiro, onde o Atlético Mineiro lidera, né, é o primeiro com 56 pontos. Teremos no domingo Bragantino e São Paulo, Bahia e Chapecoense. O Bahia precisa vencer. O Bahia precisa vencer para ter tranquilidade, né? Estamos caminhando já para essa a 28ª rodada. Vão restar apenas 10 rodadas para o encerramento do Brasileirão da Série A. E na segunda-feira, dois jogos, né? Às 8h, o Atlético de Goiás enfrentando o Grêmio, né? E o Palmeiras jogando também na segunda, às 21h30, é diante do Esporte do Recife. No meu entendimento, o Palmeiras muito forte aí, muito candidato a vencer com a tranquilidade o time do Recife, que até ensaiou uma reação, mas acabou parando pelo caminho, voltou à sua realidade, que é realidade de parte de baixo da tabela do futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje chega ao final, pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade.
Forte abraço, meu querido Tony Café. A Covid não acabou na Bahia, não. Não muito acabou, pelo contrário, né? Viu?
Uhum.
A Bahia continua aí, são dias seguidos, né, com sinal vermelho. Cresceu muito a Covid no nosso estado. Então, é preciso que todos façam uma reflexão, né, que essa pandemia ela está longe ainda da gente poder assegurar e já podemos ter uma convivência normal no dia a dia, né, aqui no sul da Bahia. Então vamos se cuidar, né, e amanhã a gente volta para finalizar o programa da semana aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Zé Maria volta amanhã no Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Você curtiu aí o Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa é recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222. Centro de Odontologia Avançada, além dos atendimentos particulares, os melhores planos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 7332-12-4026.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.